Bom, antes de mais, bons dias a todas e a todos. Cumpre-me começar por agradecer o convite que me foi endereçado pela CGTP para aqui estar presente hoje. Quero também agradecer, a presença de tantas pessoas motivadas para discutirmos estas questões. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, da mesa da manhã e da mesa da parte da tarde. E quero talvez começar por acentuar a grande responsabilidade que é estar aqui próximo, estar na Assembleia da República, com a presença de políticos, e nessa medida também saudar aquilo que me parece ser qualquer coisa que é pouco usual em Portugal, que é aproximar a universidade, o conhecimento desenvolvido pelos centros de investigação, daquilo que é o processo de produção político. Eu, por vezes, tenho a ideia de que a produção legislativa é muito autorreferencial. Os políticos têm uma missão cívica importantíssima, mas por vezes afastam-se daquilo que são núcleos, esferas da sociedade civil que têm contributos a dar. E nessa medida também quero saudar o facto de aqui estarmos e também quero dizer que encaro isso com uma enorme responsabilidade, não só como académico, mas sobretudo como um académico que, para além de estar aqui a tentar partilhar convosco algumas ideias, digamos, de caráter científico, para abreviar as coisas, mas também no exercício da sua preocupação cidadã com o que se passa no mundo do trabalho. Eu confesso-vos que, quando estava a preparar a minha intervenção, passaram pela cabeça várias opções. Bem, a primeira seria a de conversarmos em torno daquilo que são as reformas concretas que estão em cima da mesa. Mas depois pensei, bom, há aqui eminentes colegas, muitos deles amigos, juristas mais do que reputados, a nata dos juristas, dos laboralistas portugueses, acho que não tenho pudor nenhum em dizer isto e acho que não estou longe da verdade, e disse, bom, talvez essa discussão sobre o conteúdo normativo possa ser feita ao longo do dia. A segunda opção era retomar uma discussão sobre qualquer coisa que parece que desapareceu, mas que está mais presente do que nunca. Basta constatarmos ou confrontarmos o menu da presidência francesa e o passado recente português em torno da ideia de flexigurança. Bem, sobre isso de repente também me pus a pensar, eu sei se eu arranjasse duas ideias, porque toda a gente já ouviu falar muito de flexigurança, vai ouvir muito mais no futuro, porque ela de alguma maneira foi posta no frigorífico, mas duas ideias só para não nos esquecermos que essa é uma questão informadora das reformas em curso. Vão perdoar-me a sugestão, espero que não me levem a mal, do adiantado à hora, mas as duas ideias passam por referir duas coisas. Bom, aquilo que eu designo como o efeito Carlsberg. O efeito, eu sei que é cedo, estou a falar de cerveja, mas o efeito Carlsberg não é mais do que termos aquele pressentimento de que não é a flexigurança que faz a Dinamarca, mas é uma sociedade globalmente considerada, uma coerência societal que permite a existência de um certo acordo a que damos o nome de flexigurança. Isto está arrumado, teremos a oportunidade de falar sobre isso certamente ao longo destes próximos meses. Bem, a outra ideia era depois, então, mas como é que eu falo da flexigurança relativamente à sociedade portuguesa? Vou-me também perdoar a singeleza do meu exemplo, mas pensei, aqui já é mais consensual, penso eu, na ideia do omelete sem ovos, que é como quem diz, bem, em Portugal, de facto, discutir a flexigurança, fazer reformas laborais orientadas de uma forma manifesta ou latente sobre o signo ideológico da flexigurança, significa tão somente dizer que, de facto, ou há uma grande concertação na sociedade portuguesa em que o poder executivo, neste caso, assume o desiderato de apresentar um pacto a ser feito com os parceiros sociais, dizendo que, bom, estamos disponíveis para aceitar os 4% do PIB que devem ser afetados para podermos tentar medidas dentro desse paradigma, ou então não vale a pena sequer estarmos a discutir a ideia da flexigurança em Portugal. Bem, posto isto, deixamos a cerveja, deixamos os ovos mexidos, melhor, os ovos, a omelete sem ovos, e vamos ver qual é que foi a minha opção. A minha opção foi, desta vez, a de trazer uma reflexão um pouco à margem daquilo que é a reflexão tradicional sobre a legislação laboral, nomeadamente esta reflexão, sobretudo de caráter contextual, que nos diz, bem, vamos discutir a reforma da legislação laboral de acordo com variáveis econométricas. Vamos lá ver como é que estas coisas jogam, como é que a flexibilidade interna, a flexibilidade externa podem contribuir para o aumento da produtividade e da competitividade do nosso país e da Europa, porque isto é um projeto europeu. Bom, e eu disse, não, vamos parar um bocadinho e de encontro também àquilo que já foi referido pelo Manuel Carvalho da Silva, e vamos ver se não há aqui uma dimensão escondida, ou pelo menos omitida, no debate sobre a flexibilidade, e que tem a ver com a interferência das dimensões políticas no próprio mundo do trabalho. Todas as discussões que têm sido feitas, como constatarão e como se apercebem e conhecem tão bem como eu, a fundação, o fundamento epistemológico e a opção política que se fundamenta nessas opções de conhecimento quanto às reformas laborais, tem sempre, recorrentemente, as ideias de que é preciso melhorar a produtividade, a competitividade e, portanto, vamos a jogo, vamos diagnosticar a sociedade portuguesa em função das variáveis do mercado de trabalho. O que eu vou procurar fazer é um exercício completamente diferente, onde procurarei, não vou esgotar o tema, não tenho essa presunção de maneira nenhuma, quero apenas dar um modesto contributo naquilo que é a identificação de indicadores que, em regra, não estão presentes na nossa discussão sobre a reforma laboral. A primeira ideia, eu sei que tenho 4 horas, vou procurar respeitá-lo, a primeira ideia diz respeito aos pressupostos das reformas. Três notas orientadoras para aquilo que eu quero dizer. Bom, a ideia de um relativismo ético-político. Bem, é simples o que está aqui subjacente. Durante muito tempo falou-se que o trabalho, a OIT, o trabalho não é uma mercadoria. Mais tarde as tendências do workfare tenderam a remercadorizar o trabalho e, portanto, dizer, não, tem que haver aqui contratos e recontratualizações nos termos dos quais os contratos passam a ser uma mercadoria, mas preocupa-me, eu vou ser sinóptico, se sucinto naquilo que vou dizer, preocupa-me uma certa tendência que está instalada, quer no processo reformista da União Europeia, quer em Portugal, de que já não está em causa o saber se o trabalho é ou não uma mercadoria, isto é, se os trabalhadores são ou não mercadorias, mas é saber se os trabalhadores são humanos. Isto é, há uma tendência para olharmos para o mundo do trabalho e para os trabalhadores debaixo do signo que alguns autores designam por o inumano. Quer dizer, estamos a falar de força de trabalho, vejam como os conceitos têm força de reificar, de transformar a realidade. Já não estamos a falar de pessoas, já não estamos a falar de mulheres, não estamos a falar de homens, estamos a falar de qualquer coisa que contribui para a produtividade e competitividade. Se são humanos ou não, se são inumanos, essa é uma outra discussão. Não vou explorar esta, fica apenas a nota. Segundo registro, aquilo que me parece ser, aqui sim, uma tendência que vem da União Europeia, vem sendo preparada desde a década de 80, com o consenso de Washington, que é a ideia da desestatização dos direitos e de recontratualização da cidadania. O que é que está em causa? Bom, o que está em causa é fazer apelo à responsabilidade e à liberdade individual em detrimento daquilo que são obrigações do Estado Social. O que é que eu posso dizer sobre isto? Não vou aprofundar, vou apenas dizer que Portugal tem uma pequena China. 20%, de acordo com os dados do Livro Branco, suponho eu como fonte fidedigna, 20% dos trabalhadores em Portugal não têm qualquer tipo de contrato, sendo também 20% o valor que se estima para a economia informal em Portugal. É apenas uma nota, uma chamada de atenção para o facto de que passamos por um processo de retirada do Estado enquanto garante dos direitos de cidadania e estamos a enfrentar uma fase de recontratualização desses mesmos direitos, segundo lógicas que estão mais próximas do princípio do mercado do que de outra coisa qualquer. Não vou também aprofundar esta matéria. Finalmente, aquilo que está identificado como o fundamentalismo economicista ou desenvolvimentista. De facto, se confrontarmos, se carrearmos para a nossa discussão e acarrearmos aquilo que são os livros, as propostas da Comissão Europeia e aquilo que são as linhas orientadoras das reformas nacionais, a primeira grande preocupação é a competitividade, o desenvolvimento económico do país e como se a esfera do político, a esfera daquilo que é o exercício da cidadania ficasse em definitivo refém dessa dimensão económica. Eu quanto a isto e vão perdoar-me a expressão, vou concluir este pequeno ponto com uma ideia. Eu acho que está na altura de fazermos apelo a uma intolerância democrática. Esta intolerância democrática passa justamente por recusarmos uma ideia de desenvolvimento, eu diria quase civilizacional, que assenta sobretudo nos princípios económicos. Que bom que seria que, em vez de competitividade, fizéssemos como o Al Gore e falássemos em competitividade responsável. Que bom seria que a grande competição no mundo fosse aquela que assentasse na ideia de como tornarmos as pessoas mais dignas, terem vidas mais dignas. Infelizmente, não são essas as linhas orientadoras. Como vocês imaginam, haveria muito mais a dizer. Quero apenas pontuar algumas ideias que me parecem possíveis. Eu vou falar-vos, portanto, dos fundamentos políticos da reforma, das reformas laborais em curso e vou puxar para a nossa conversa alguns indicadores, não estritamente do mercado de trabalho, mas indicadores de caráter político. Primeira ideia. A noção de liberdade, com certeza que a noção de igualdade é igualmente importante, mas a ideia de liberdade é uma ideia que tem feito história ao longo do processo reformista em curso. Pensemos na ideia de empreendedorismo, pensemos na ideia de responsabilidade individual, vejamos como a recontratualização da relação entre o indivíduo e a sociedade e o Estado é feita numa base individual. Enfim, julgo que esta é uma ideia que nós temos bem presente. Podemos também falar do ponto de vista político em liberdade negativa, liberdade positiva, sobretudo a ideia do paradigma liberal, de que a liberdade é qualquer coisa que deve evitar que as pessoas sofram a interferência do Estado, mas normalmente preclude-se a ideia de que há uma liberdade substantiva, uma liberdade que confere o direito às pessoas a exercerem a liberdade. Bom, esta liberdade substantiva, que tem sido defendida por autores como Sen, contrapõe-se às ideias formais de liberdade que, por vezes, nós encontramos nos códigos, nas constituições e nos discursos públicos. Ora, é à luz desta liberdade substantiva que nós temos que identificar os constrangimentos para respondermos à questão. São as pessoas, de facto, livres nas suas opções? Estes exemplos são apenas exemplos indicativos. As pessoas, e vocês conhecem todos, quer por experiência política, quer por intervenção concreta no cotidiano da vida das empresas, pergunto-vos, um trabalhador com contrato a termo é um trabalhador livre, no sentido de que pode exercer as suas opções de uma forma livre? Pergunto-vos, são os trabalhadores pobres, isto é, os trabalhadores a que o salário, o facto de trabalharem, não os imuniza contra a pobreza, trabalhadores livres na sua opção, têm, de facto, o privilégio constitucional de exercerem a liberdade? Bom, os outros exemplos que aí estão, eu poderia continuar por aqui abaixo, indo até a questões que têm mais a ver com o estilo de vida das pessoas, como seja o endividamento, mas isto tudo para vos dizer qualquer coisa como isto. Vamos discutir no processo reformista em curso o exercício efetivo da liberdade das pessoas, a liberdade concreta. Não vamos discutir a liberdade formal, vamos discutir aquilo que são as condições necessárias para que as pessoas sejam livres. Podíamos ter muitos exemplos, é sabido o modo como os trabalhadores com contratos a termo estão longe da sindicalização. Há muitos outros exemplos. Aqui fica a nota, o registro apenas, que eu vos quero deixar, de que importa carregar para esta discussão não um princípio formal de liberdade, princípio formal esse que, curiosamente, tem estado na ideia do workfare, na ideia da capacitação, na ideia do capital social, na ideia tão cara à flexigurança do que o que importa é dar propriedade de conhecimento aos trabalhadores para que eles possam seguir o seu destino. Eu interrogo-me, suponho que todos nós nos devemos interrogar sobre as opções que os trabalhadores têm na formulação dos seus trajetos, aquela ideia de trajetórias tão cara também à flexigurança, face às condições reais do nosso mercado. Mas depois temos uma outra ideia. O direito do trabalho, e estão aqui e vão estar mais eminentes juristas, é um direito de trabalho, para utilizarmos uma expressão de um sociólogo, Max Weber, é um direito assente na dimensão substantiva, isto é, ele recusa aí a lógica dogmática do direito, recusa a dimensão formal, e assenta numa dimensão material. Isto é muito importante, porque quando nós hoje discutimos o princípio do favor laboratório, quando admitimos que existe uma relação jurídico-política em que as partes não são iguais, o que o direito de trabalho tem de fazer, e procurou fazer ao longo da história, é repor o equilíbrio onde há um desequilíbrio relacional. Bem, mas se isto é verdade, temos de nos interrogar sobre os fatores de infetividade que existem no nosso país. Eu não vos trago muitos exemplos. Recordo-vos, pensemos apenas nestes três exemplos. Os falsos autónomos. Portugal tem a segunda taxa de trabalhadores autónomos mais elevada depois da Grécia. Em segundo lugar, portanto, situações, já sabemos, entramos naquela zona de discussão sobre os recibos verdes. Temos depois a discriminação das mulheres. Portugal é o segundo país em que o gap salarial entre homens e mulheres é mais elevado. Bom, e finalmente os acidentes de trabalho. Eu confesso que o rol podia ser maior. O que eu vos quero dizer é o seguinte. Discutir a reforma do direito de trabalho, que é um direito de caráter substantivo, que é um direito que, a meu entender, e suponho que no entender de muitos juristas, é um direito que não tem de estar ao serviço da competitividade, mas é um direito que deve garantir o respeito pela cidadania das pessoas, fica refém de uma enorme infetividade de violação massiva dos direitos laborais. Portanto, isto também carece. Como discutir o futuro das reformas se o presente está já refém da violação massiva do direito do trabalho? Há muitos outros exemplos que eu vou aqui abster. Finalmente, o Estado. Bem, o que se passa no Estado é que o Estado Social, e apesar de tudo vivemos sob o signo do Estado Social, tem funções materiais a cumprir. Nós também já sabemos que, desde a década de 80, segundo os ditames da OCDE e segundo a incorporação de uma certa ideia de modelo social europeu, que de facto tem de ser desconstruído criticamente, não vamos fazer isto aqui, mas o que é facto é que o Estado fez um trade-off entre a tradicional relação entre Estado e sociedade civil, aquela que esteve na base do direito do trabalho e de muitas outras, de muitos outros desenvolvimentos de caráter político, por uma outra relação que passou a prevalecer. É a relação entre o Estado e a economia. E se nós pensarmos um pouco, se fizermos a análise da estrutura profunda das reformas em curso, constataremos facilmente que elas são feitas sob o signo da performance económica, da produtividade, e não são feitas sob o signo de como aprofundar a dignidade das pessoas através dos direitos. Esta é uma mudança que, por vezes, passa despercebida e continuamos a discutir na espuma dos dias as reformas do tempo de trabalho, da suspensão, da constituição do banco de horas, do alargamento do período experimental, etc, etc, ou da adesão individual às convenções, etc, etc, mas esquecemos que tudo isso é feito não sobre uma lógica de aprofundamento do direito do trabalho, mas numa lógica de como adequar, afeiçoar o direito do trabalho ao bom funcionamento da economia. Acho que esta dimensão carece também de reflexão por parte dos decisores políticos e por parte de todos nós que somos cidadãos e cidadãs desta. Bom, as implicações que isto tem remetem para o campo da democracia laboral, do diálogo social e da confiança. É que parece-me ser consensual que sem democracia laboral, sem diálogo social e sem confiança, dificilmente qualquer reforma laboral pode chegar a bom termo. De resto, quero dizer-vos, e isso também já foi mencionado, que estamos a passar por uma fase de fetiches. E o fetiche do atual, da atual reforma do direito do trabalho é, de alguma maneira, a ideia de que o direito do trabalho vai salvar a produtividade, a competitividade do nosso país. Ora, convém desmistificar esse fetiche, porque o direito do trabalho não, repito, não serve para ser um fator de produtividade e de competitividade. Para isso há outras lógicas, há outras dimensões que devem ser levadas em consideração, e por isso mesmo é que o direito do trabalho acaba por ficar preso nestas discussões todas. E o diálogo social, bom, então fazer do diálogo social neste contexto de constrangimentos. E a questão da confiança. Eu vou avançar para aquilo que me parece ser, e quero desde já acentuar, peço desculpa, a ideia de que, a partir de agora, eu vou apresentar-vos indicadores que relacionam a noção de democracia com o que se passa no mercado de trabalho em Portugal. Nós não podemos olhar para as relações laborais em Portugal, para a efetividade dos direitos laborais em Portugal, sem perguntarmos uma coisa muito simples. É a sociedade portuguesa, não do ponto de vista formal, que é, com certeza, uma sociedade cujo ordenamento político ou jurídico é designado como democrático, mas esquecendo essa dimensão formal, é o cotidiano dos portugueses democráticos. É a democracia no cotidiano, vivida no cotidiano, experimentada por nós, por todos nós, uma sociedade democrática. Vamos ver alguns dados de contextualização que me parecem muito relevantes. Vocês já entenderam, peço desculpa pela interjeição, que eu quero discutir hoje, o que eu quero discutir não é mais dados sobre o mercado de trabalho. Eu não quero ficar refém, já estive refém desta discussão durante muito tempo, recuso-me a ficar refém da discussão sobre as reformas em curso, assente apenas nos modelos econométricos e na discussão entre variáveis económicas. Bom, Índice Geral de Democracia, estão aqui as fontes, enfim, espero que em breve isto esteja sob a forma de livro e vocês todos possam consultar, enfim, com o rigor que estas coisas merecem. O que está aqui é um Índice Geral da Democracia, calculado de acordo com os estudos internacionais, e aquilo que é designado por bem-estar social e satisfação, de acordo com o indicador do PNUD. Eu creio que isto ilustra. Vejam a posição de Portugal. Suponho que não carece de muito mais informação. O núcleo dos países de referência, os países do benchmarking, os países das boas práticas, Dinamarca, a Holanda e por aí fora. Vejam a posição de Portugal. Talvez sigamos uma perspectiva mais impressionista do que estarmos aqui a delucidar, a interpretar os dados, naturalmente isso tem que ser feito, não nesta altura. Vejam a posição de Portugal. Vejam uma outra relação, que é o Índice Geral da Democracia e a sua relação com a pobreza. Bom, naturalmente temos o caso da Itália, que é um país que também enfrenta um problema grave de pobreza, mas vejam a situação de Portugal. Portanto, o que parece aqui existir é que as sociedades mais democráticas, não do ponto de vista formal, insisto, na democracia do cotidiano, são aquelas em que as pessoas vivem também. Bom, a distribuição do rendimento é absolutamente avassaladora, esta ideia. Não há dúvida, e é isto que eu quero, é uma das mensagens que eu quero deixar aqui hoje, que a reforma a empreender é da democracia no cotidiano na sociedade portuguesa. É essa que importa discutir e não exatamente o dizermos que é sobre a reforma do direito do trabalho que vamos construir uma melhor sociedade para Portugal, mais competitiva, menos cidadã, certamente. Bom, há aqui uma ideia de que Portugal, a ideia de confiança é absolutamente crucial para o diálogo social. Pensemos um pouco nisto. Os países onde existe maior confiança social são também os países onde a democracia, esta democracia vivida no cotidiano e obtida a partir de vários indicadores, é mais elevada. Isto merece uma ponderação da nossa parte. Isto é, andamos a negociar sobre uma base de desconfiança social. Qual é o resultado disto? Qual é que é o código que vai resolver este problema? Bem, eu aqui, entramos já em alguns indicadores do mercado de trabalho, peço-vos, por favor, que vejam com muita atenção o que aqui está. O que aqui está dito é uma coisa muito simples. Os países onde a democracia laboral é mais efetiva são aqueles que têm taxas de sindicalização mais elevadas. O que me leva, desde já, a uma interpelação que eu espero que seja discutida ao longo do dia de hoje, que é de saber se esta legislação que nos agora é apresentada é amigável ou não do movimento sindical. Que é como quem diz, esta legislação contribui para o aprofundamento do diálogo social. Que eu saiba, não há diálogo social sem organizações sindicais fortes e interventoras na sociedade. Pois bem, perguntemos, e isto certamente vai ser respondido ao longo do dia, eu sei que vai ser respondido, esta legislação laboral não é amigável, não é impulsionadora de uma dimensão fundamental da sociedade civil portuguesa, são os sindicatos. E por essa via, de facto, temos aqui uma linha de problematização que tem que ser levada em consideração. Insisto, vamos discutir hoje se esta legislação é ou não amigável do movimento sindical. Muitas vezes é imputável o facto de Portugal ter uma legislação laboral muito rígida. Bem, o que nós podemos constatar aqui é que, afinal de contas, a rigidez da legislação laboral parece relacionar-se com a falta de democracia. O que é que isto significa? Significa que a rigidez das normas, ao ser confrontada com o cotidiano democrático das empresas, não funciona? E nós sabemos que não funciona? Como é que joga esta suposta rigidez da legislação laboral, que de facto já está mais do que desmistificada, mas que ainda assim continua a ser invocada recorrentemente nos debates em curso? Vejam isto. O que isto quer dizer é que os países que têm a legislação laboral mais rígida, de acordo com os indicadores da OCDE, são os menos democráticos no domínio da democracia, da efetividade da democracia. Não há aqui uma correlação direta, há apenas uma relação, do ponto de vista estatístico, mas o que nós podemos constatar, até porque há aqui fatores de ordem legislativa que interferem, o que nós podemos constatar é que os países, já sabemos que Portugal e a Espanha são campeões nos contratos a termo, o que nós também sabemos é que nos países onde há muita contratação a termo, a democracia laboral também é baixa. Quer dizer, parece que tudo isto se encaminha num certo sentido. Tudo isto parece chamar a atenção para a dimensão política ausente do debate de reformas em curso e que nos diz que o grande problema, se calhar, não está nas leis, o grande problema não está no modo como se faz a regulação jurídica das empresas, o grande problema está no facto de não conseguirmos tornar as empresas portuguesas em empresas cidadãs e democráticas, como muitos autores têm chamado a atenção. Eu concluo com... Não sei se estão cá ainda muitos parlamentares, alguns sei que estão, outros já não estão, mas eu concluo com três, podiam ser outras três citações, mas estas foi as que eu escolhi para hoje, não vos quero amassar muito, mas são três citações que eu acho que deviam ser a ponderação dos senhores deputados quando forem proceder à votação e quando tiverem proceder à discussão da proposta do Governo. Convém não esquecer, a OIT, desde 1945 com 46, com o anexo à Constituição, no Tratado de Filadélfia, disse de forma bem clara, o trabalho não é uma mercadoria. Será que o trabalho tem que passar a ser inumano, como eu vos disse no princípio? Não nos vamos esquecer disto. Em segundo lugar, uma afirmação de Sen, da Amaius de Sen, o Prémio Nobel da Economia. Afirmamos que o desenvolvimento pode ser encarado como um processo de alargamento das liberdades reais que uma pessoa goza. Estas leis vão contribuir para o aprofundamento da liberdade das pessoas? Esta liberdade material, esta liberdade substantiva? Ou estamos a pôr os trabalhadores portugueses reféns de uma lógica que, de facto, não lhes concede a capacidade de exercerem da sua liberdade pelos constrangimentos estruturais que eu elenquei há pouco? Bom, e finalmente, um jurista francês muito conhecido, Soupiot, que eu acho que merece esta leitura nesta frase. Em vez de avaliar o impacto da liberalização do comércio na segurança dos seres humanos, trata-se, pelo contrário, do outro lado, de um impacto desta segurança na competitividade económica, que já não é encarada como um meio, mas como um fim que os seres humanos devem ser adaptados. E este, minhas senhoras e meus senhores, é o grande desafio que nós temos pela frente. Infelizmente, a opção parece já estar tomada. De facto, as pessoas vão estar ao serviço do trabalho, vão estar ao serviço daquilo que é a competitividade e é contra esta perspectiva, este determinismo economicista que nós deveríamos tomar uma posição. Quer do ponto de vista científico, é esta a minha opção, quer do ponto de vista cívico. Insisto, é importante que a agenda das reformas em curso contemple uma outra dimensão. Essa dimensão toca a raiz da cidadania dos portugueses, nomeadamente das portuguesas e dos portugueses cujo rendimento depende, cuja vida, cuja segurança económica depende do trabalho, e é com essa preocupação que essa discussão devia ser feita. Nós sabemos que ela não é, e esta minha intervenção é apenas uma chamada de atenção para uma alternativa de interpretação do que está a passar na sociedade portuguesa, e enfim, e com isto fico. Muito obrigado a todos.